Coisas do Brasil.
Olá, está começando mais um Coisas do Brasil e hoje vamos ao Espírito Santo. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da história do violonista Maurício de Oliveira, uma das maiores expressões musicais do estado. E vamos ouvir também o deputado Ted Conte, do PSB, do Espírito Santo, que passeia pelas grandes atrações capixabas.
O mar perdeu para a música. Nascido em 19 de julho de 1924, em Vitória, filho de pescador, Maurício de Oliveira não seguiu os passos do pai. Escolheu pescar os sons do violão. É o que ele conta no documentário Pescador de Sons, de Clóvis Mendes, obra baseada no livro homônimo sobre o violonista.
Eu era doido para ser músico, né? 6 anos, 7 anos. Né? Então eu falei com meu pai, ele pegou, rapaz, mas você quer ser músico? Músico sofre, é um sofredor. Você não vê fulano de tal aí, cadáver. Você vê Beethoven, fulano, Beltrano, eles morreram numa dureza terrível. Tá? Mas eu já tinha um irmão que era violonista, José, que era mais velho que eu. Viu? Então eu disse, mas eu quero ser músico.
Considerado o primeiro músico profissional do Espírito Santo, o violonista gravou 19 LPs e 5 CDs. A Canção da Paz deu a Maurício o segundo lugar no Festival Internacional do Violão para a Juventude, realizado em Varsóvia, na Polônia, em 1955. A premiação lançou o músico internacionalmente. No documentário Pescador de Sons, Maurício lembra que a motivação para a Canção da Paz nasceu quando ele ainda era criança.
Tinha mais uns 8 anos, 9 anos.
Eu via as crianças jogando amarelinha, fechava os olhos e sonhava. Se um dia eu for músico, eu vou escrever algo que dê uma imagem. Essa brincadeira era a época da guerra. E eu vi uma imagem de uma cidadezinha, viu? Desmantelada, bombardeada pela guerra. Eu transpus aquela imagem terrível da guerra para a Praia do Suar, sendo invadida, destruída. Só sobrou a igrejinha de São Pedro.
Aí eu fiz a Canção da Paz.
Este é o sino. Eu chamava os fiéis para a igreja de São Pedro. Agora é as crianças jogando o jogo da amarelinha.
Reconhecimento internacional, o músico nunca pensou em deixar o Brasil, país que o inspirava a compor.
Eu acho que o Brasil é a coisa mais bela que existe. Senão eu não tinha vindo para cá, tinha ficado na Bélgica, na França, na Europa, na Polônia, na Tchecoslováquia. Sou um compositor que fiz o clássico e fiz o O brasileiro, bem brasileiro. Você vê a composição do Chico Prego? O ritmo é bem brasileiro.
Maurício de Oliveira foi o primeiro músico brasileiro a gravar em disco a obra completa para violão do maestro Heitor Villa-Lobos. Em 1967, a interpretação da obra rendeu ao artista outro importante prêmio, o Troféu Villa-Lobos. Em 2006, foi homenageado com o Prêmio Taru, concedido a personalidades marcantes da cultura capixaba. Além de compor e se apresentar, Maurício de Oliveira também foi diretor artístico da Rádio Espírito Santo e das 4 edições do Festival de Música Capixaba, realizado nas décadas de 1960 e 70. A seriedade com que conduzia a carreira continuava presente na relação com a família. E foi em família que nasceu a ideia de reunir parte da obra de Maurício de Oliveira em um songbook, uma coletânea de partituras e fotos que marcaram a carreira do artista. O talento do violonista fez com que seu nome não fosse só seu. A passarela, ao lado da Nova Ponte da Passagem, em Vitória, e a Faculdade de Música do Espírito Santo, também passaram a se chamar Maurício de Oliveira, assim como a comenda concedida pela Assembleia Legislativa a profissionais da música que se destacam no Estado.
Ouvimos aí Ardiloso, composição do capixaba Maurício de Oliveira, na versão de Bruno Souza, com a participação do Mestrinho. E ouvimos também a reportagem de Karina Lobo, para a TV Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Na sequência, um pouco mais da cultura capixaba pelo deputado Ted Conte, do PSB, também jornalista, que assume a sua primeira legislatura como deputado federal.
O Espírito Santo é um estado pequeno, mas é um estado que... extremamente aconchegante, com muita cultura, e um estado hoje que nós podemos dizer que é muito competitivo comercialmente. Eu sou natural de Muqui, um município pequeno no sul do estado, com aproximadamente 15 mil habitantes, uma cidade que já tem 107 anos. E o nosso carnaval de Muqui, apesar de ser uma cidade muito pequena, é um carnaval que atrai pessoas de vários estados. Então, nós temos lá o famoso boi pintadinho, que desde criança eu sempre corri atrás, sempre me fantasiei. E até hoje nós temos esse boi pintadinho, que ele transita na Avenida Vira Machado, que nós chamamos de Corredor da Boiada. E agora também lançaram a Vaca Mocha, que é mais um bloco, né? E mostrando uma participação mais efetiva das mulheres. Além do carnaval de Muqui, em Muqui também nós temos as Folias de Reis, que acontece já há 69 anos, em agosto, e é a maior e mais antiga do nosso país. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha cidade, menina, que a gente chama, Muqui, Nós temos também o Festival da Cerveja, que já está na sua 5ª edição. E os nossos casarios de Muqui são maravilhosos. São casas motivadas pelas construções barrocas, né, influenciadas pelo Rio de Janeiro. E então o nosso sítio histórico em Muqui já tem 186 patrimônios tombados. Muitas fazendas do tempo da escravidão, com 150 anos, que hoje elas foram transformadas em cama-café, onde as pessoas podem ir, relembrar, né, viver um pouquinho daquele, né, daquele tempo super antigo, mas que hoje, com a preservação das fazendas, a gente pode sentir realmente se envolvendo com aquele passado, né? E nós temos também no centro da nossa cidade a Igreja Matriz, que ela já completou 102 anos e é uma das maiores e mais bonitas do Espírito Santo. Como Espírito Santense, como capixaba, eu também tenho uma experiência de vida agora numa outra cidade que eu adoro, que eu adotei como a minha cidade para morar, que é Guarapari. É uma cidade litorânea. E Guarapari foi fundada em 1585 pelo Padre Anchieta. E em 1679 Guarapari se transformou numa vila e o município foi efetivamente criado em 1891. E Guarapari, ele se destaca demais, essa cidade se destaca demais pelas areias monazíticas. Nós temos mais de 30 praias e as areias monazíticas da nossa praia chamada Praia da Areia Preta, ela tem um poder medicinal, isso atrai pessoas do mundo inteiro. E durante os períodos de férias, Guarapari costuma atingir um pico até de mais de 1 milhão de pessoas. Isso acontece no Carnaval, isso acontece no Réveillon e nos enche de orgulho. Guarapari também tem o maior recife artificial da América Latina. Há 15 anos, eu ainda era um profissional da comunicação de televisão e acompanhei isso muito de perto. Foi um naufrágio intencional, né, que nós fizemos do navio Victory 8B. E ele se transformou então nesse recife artificial, que é o maior da América Latina. A preservação, né, da natureza lá nessa profundidade de 25 metros é uma coisa fantástica. Então desenvolve-se muito toda uma colônia que inclusive ajuda, né, os nossos pescadores, que Guarapari também tem um destaque muito grande na área pesqueira. Então ali é muito importante para esse setor de desenvolvimento da pesca, né? E Guarapari também se destaca muito pelo artesanato. Nosso artesanato lá é fantástico também, baseado muito nas coisas do litoral, dos mares, né? E das praias. Então isso realmente dá um destaque muito importante para o nosso município lá. E nós temos uma coisa que acho que poucos estados tem, e talvez Guarapari seja o que mais se destaca no nosso país, que é você ter a região de montanha e praia numa aproximação assim muito rápida. Você estando no centro de Guarapari, pegando seu carro, em 20 minutos você sobe a montanha e chega numa localidade chamada Buenos Aires. E você tem lá bons hotéis, o clima muda, a temperatura muda numa velocidade muito grande com 20 minutos. E você tem a culinária do local, porque nós temos uma influência muito grande italiana, nós temos uma influência muito grande alemã, né, da África também. Então a nossa culinária é uma culinária muito rica. Então assim, o Espírito Santo se destaca muito nessa questão. Sem falar na nossa moqueca capixaba. A nossa moqueca capixaba, que já é destaque também no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É importante frisar que existe a moqueca capixaba. A moqueca capixaba, ela que há uma certa brincadeira entre a peixada baiana, né? Então a gente fica nessa brincadeira de qual é melhor, é a peixada ou é a moqueca? Mas aí a gente sempre traz para o nosso lado, né? Porque moqueca é capixaba, o resto realmente é peixada, que é feito na Bahia, né? Com todo respeito. E a nossa torta capixaba. Nossa torta capixaba também, que é feita com frutos do mar, com mariscos, né? Na Semana Santa, ela tem uma movimentação na culinária que é uma coisa fantástica. E todo capixaba, na Semana Santa, com certeza, né, acaba produzindo, fazendo ou comprando esse ingrediente para a sua alimentação na Semana Santa. É muito bacana. E em destaque também no Espírito Santo, que nós somos o segundo maior produtor brasileiro de café e o primeiro produtor, o campeão na produção de café Conilon. Rochas ornamentais também. Hoje a nossa economia está sendo muito movimentada pelas rochas ornamentais, chegando a atingir 10% do PIB, do Produto Interno Bruto do Espírito Santo, a nossa produção de rochas ornamentais. Nós também temos destaques, né, nessa área econômica, na fábrica, na produção de celulose, agora também na área de petróleo e gás, né, e a nossa grande atividade portuária, uma vez que nós somos, né, um estado litorâneo, nós temos também essa facilidade de logística, né, incluindo todos os nossos portos. É assim que se destaca o nosso Espírito Santo.
É isso aí, deputado Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, no Coisas do Brasil, que termina por aqui. Nosso programa tem produção de Carmen Fortes. Eu sou André Amaro e espero você no próximo Coisas do Brasil. Até lá!
Coisas do Brasil.